Se você acha que não pode se surpreender com a docência, prepare-se, repense seus conceitos. E se achar interessante, sim, pode copiar as ideias.
É pra copiar? Pode fazer dupla de três? Posso ir no banheiro? Vale ponto?
Vai dar visto.
Que dia é hoje? São quantas questões? Que isso, professora? Tem para casa?
Que essa menina saiu da estufa de planta, correu para dentro da sala, gritando que o pé de feijão dela deu flor. Quase chorando de tanta alegria do pé ter dado flor e que o outro estava com vagem. Foi assim, foi aquele momento que ela fez uma descoberta, que eu tenho certeza que ela nunca esqueceu mais.
Olá, esse é mais um episódio do Encanta Prof, o espaço para o compartilhamento de vivências e troca de encantamentos no contexto educacional. O Encanta Prof é uma produção do Conselho Regional de Biologia, 4ª Região, e eu, Diego Pujone, irei entrevistar a professora Rosilene Sirai Bicalho, professora aposentada do Colégio Técnico da UFMG.
Oi, prof, posso dar um recado? É bem rápido. Eu vim informar que está oficialmente aberta a segunda temporada do Encanta Prof. Bom episódio!
Olá, Rose. Eu gostaria já de antemão agradecer a sua disponibilidade e participar com a gente dessa entrevista. Muito obrigado mesmo.
Ô, Diego, para mim é um prazer imenso estar aqui fazendo essa entrevista, né? Dando essa entrevista para vocês aqui. Espero que a gente consiga estar respondendo tudo ao contento.
Com certeza. Pessoal, a Rose foi minha professora no ensino médio e foi uma das grandes inspirações para eu escolher as ciências biológicas, né, como a minha profissão. Não me arrependo de forma alguma. Trago aí sempre a Rose nas minhas inspirações dentro de sala de aula. Realmente a gente vai aprender bastante com a experiência dela. Ô Rose, eu gostaria de começar aqui que você nos contasse um pouco da sua história, como que você chegou aí na docência, para a gente conhecer um pouco aí da sua carreira.
Ah, então vamos lá, né? Bem, eu inicialmente, antes da universidade, eu trabalhei como técnica de enfermagem, 8 anos. E aí, antes de entrar como técnica, fazer o curso de técnica, a minha ideia era ser médica. Tá? Queria ser médica. Aí, eu entrei para fazer técnica de enfermagem. Nesse curso, eu vi que o meu negócio não era medicina. Porque eu não daria para trabalhar dentro de hospital. Eu acho que parece que ele me prendia muito. Faltava alguma coisa para eu me expandir um pouco.
Sim.
Aí, eu fiz... E eu tinha feito vestibular para medicina, eu perdi a primeira, passei na primeira etapa, perdi a segunda. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e fiz PUC no meio do ano e passei em ciências biológicas. Foi aí que eu me descobri. Aí, eu comecei com ciências biológicas e fui gostando do curso. Né? Aí, eu fui me envolvendo com a biologia, fui me envolvendo e conheci professores fantásticos lá dentro da PUC. E aí... Da PUC, eu me transferi para a UFMG. Aí acabou, né? Eu entrei para a UFMG, já fui entrando e fui entrando para o laboratório do professor Alan. Eu até brinco muito, eu falo que o Alan, ele me tirou da pedra lascada e me botou na pedra polida. Porque quando eu entrei para o laboratório, eu só sabia quebrar as coisas. Era uma quebradeira danada. Mas o Alan tinha uma paciência e, assim, ele deixava a gente trabalhar de uma forma muito aberta, sabe? Então, assim, a mente da gente ia trabalhando. E eu fui, fiz a graduação lá no laboratório dele. Aí, depois, eu me formei na graduação. E ainda na graduação, foi muito engraçado, deixa eu contar esse pedacinho aqui. Quando eu entrei para a UFMG, eu saí do hospital. Aí eu pedi demissão do hospital e entrei para a UFMG. Só que eu sempre fui tipo arrimo de família, então eu precisava ter um emprego. Entendi. E eu gostava muito de lecionar, eu sempre gostei. Então, como eu já estava fazendo curso de graduação na PUC, eu consegui uma vaga no Estado. Aí eu fui trabalhar lá no bairro Londrina, na escola estadual. E aí eu fui me encontrando ali dentro, e era ensino fundamental, né? E foi muito legal, que eu consegui interagir bem com as turmas, e eu cheguei a ser até madrinha de formatura da turma da oitava série.
Ah, que legal. Né?
Aí
imagina.
Tava dando aula, fazendo a graduação. Aí, quando eu terminei a graduação, eu passei no mestrado. Aí eu já não podia dar aula.
Eu dedicação.
Dedicação. Aí eu peguei, fiquei no mestrado. Aí eu fui fazer a minha tese e a minha dissertação. Quando eu estava terminando a minha dissertação, já estava no finalzinho dela, surgiu, não é que surgiu, eu estava para defender, aí eu comecei, então, a procurar emprego. Aí mandei currículo para tudo quanto é lado. Aí surgiram três oportunidades. Uma delas era para trabalhar como bióloga, lá em Timóteo. E era Uau. Dentro da área que eu estava formando, que era, eu estava mexendo com parasitologia, então entrei na área de zoonose. Aí fui lá, fiz a seleção, graças a Deus passei, aí fui trabalhar em Timóteo. Aí, engraçado que lá, ninguém sabia o que era biólogo, o que que biólogo fazia, nada, nada. Eu cheguei lá e eu não tinha uma mesa, não tinha nada, eu dividia a minha mesa com a minha coordenadora. Aí eu falei assim, gente, então vou ter que começar a ver o que que eu vou trabalhar aqui, né? E era a FAST era ligada à prefeitura, então eu era bióloga da prefeitura. Eu falei, eu tenho que saber aqui, né? Aí comecei, eu já tinha estudado antes sobre a cidade, que a gente tinha que fazer um projeto para apresentar na hora da seleção. Aí eu soube que lá nós tínhamos várias endemias, né? Esquistossomose era uma delas, que era a minha linha de trabalho.
Perfeito.
Aí fui começar pela esquistossomose e fui trabalhando. Envolvi lá com cinco endemias da região. Eu sei que no final, para não estender muita história, eu comecei a envolver. Eu saí de lá, eu estava com um andar do prédio novo da
Nossa.
FAST. Aí o pessoal chamava, me falava que eu era muito espaçosa, mas não era, né? Essa negada era muito
Pensava.
espaçosa. Tipo assim, tinha vaga, eu entrava. Então, aí eu fui ocupando. Então, cada sala era uma endemia que eu estava trabalhando. Então, eu. Aí depois, nesse meio termo, a minha ideia inicial era voltar para Belo Horizonte. E eu queria entrar para a UFMG. Então, teve o concurso do Coltec. Aí eu falei, agora. Aí fiz o concurso do Coltec, entrei no Coltec 92. E foi a melhor coisa que me aconteceu também. Quer dizer, foi uma das melhores, né? Porque eu aí entrei numa escola que me deu, assim, toda a liberdade de trabalho.
Sim.
Né? Eu tinha uma liberdade de trabalho muito grande. Lógico que muito consciente, eu teria que prestar contas ali, né? Discutir com todo o pessoal do meu setor, mas era uma liberdade que eu não encontraria em outro lugar, né? Então foi ótimo para mim. Então, com aquela experiência que eu já tive de técnico de enfermagem, a experiência na faixa, a experiência na escola estadual, e eu trabalhei também um pouquinho numa escola particular. Então, assim, para mim foi o começo. Né? Então, eu comecei ali a minha docência e fui evoluindo. Graças a Deus, eu fui evoluindo e fiquei lá, o quê? Quase 30 anos dentro do Coltec. E quando foi em 2021, eu aposentei.
Nossa, que delícia, Rose. É,
Entendeu?
a Rose está falando do professor Alain. É o professor Alain Lani de Mello. Ele escreveu um livro, né, junto com
É o Davi,
o Davi, isso.
teórico de parasitologia.
O livro de parasitologia. E quando eu me formei no ensino médio e entrei para a graduação de ciências biológicas, a Rose me indicou também para o laboratório do professor Alain Lani de Mello, onde eu também passei a minha graduação inteira e também sou eternamente grato. É um laboratório que expandiu demais a minha visão sobre pesquisa, sobre tudo, né? O Alan é um naturalista, né? Então ele sabe de inseto, ele sabe de parasitologia, ele sabe de tudo, e ele deixava a gente muito livre para testar e aprender.
É. É, o Alain é ímpar. Eu tenho uma gratidão a ele enorme, entendeu? É muito do que eu sei hoje, dessa visão de pesquisa, a visão naturalista veio do Alan. Ele abriu esse caminho assim de uma forma muito, muito ampla, sabe? Foi muito legal.
Exato. Rose, você possui aí exemplos, né, de métodos e técnicas que você utiliza para ensinar temas que não são tão animadores aos olhos dos estudantes?
Ô, Diego, olha, o que, que não é animador, né? Por exemplo, eu vou dizer alguns temas que alguns professores às vezes fogem dele. Igual, por exemplo, vão trabalhar a origem da vida. Né? O professor, ele sente muita dificuldade quando vai trabalhar isso, enorme dificuldade, porque aí vai, ele não quer confrontar com as questões religiosas e tal. Então, uma coisa que eu sempre fiz, toda vez que eu ia trabalhar essa parte de origem da vida, era, eu sempre trabalhava muito contextos científicos, de evolucionistas, trabalhava contextos criacionistas. Às vezes eu colocava uma pessoa, eu já coloquei um seminarista, filósofo e teólogo, com uma cientista, uma professora da UFMG, para debater exatamente essa questão da origem da vida. E foi muito legal, porque normalmente você convida pessoas mais abertas, né?
Sim.
E foi muito legal que no final, aonde eles chegaram? No mesmo ponto, entendeu? Chegaram no mesmo ponto, da origem, a grande energia, quem é essa grande energia, que nome que você dá para ela. Então, você tem que olhar as diferentes culturas, que quando você olha as diferentes culturas e as diferentes formas, né, de ver essa origem, no fundo você tem sempre um começo e um final.
Exato.
Né? Porque é o homem que está escrevendo isso tudo.
Exato.
Então, eu sempre faço um confronto, sabe? E aí os alunos acabam não entrando naquele conflito, naquela briga, nem nada, porque eles veem que não existe isso, né? Então, esse é um
parar ponto. Com isso de caixinhas, né, Rose? Colocar tudo em caixinha, mas mostrar a complexidade do pensamento.
Exatamente, exatamente. Mostrar isso para ele. E aí depois eu vou até... Porque tem um livro que eu li há muito tempo que ele mostra exatamente uma das teorias que chama Umbigo de Adão, que é um dos textos que eu sempre trabalho quando eu dou essa origem da vida. Então, eu sempre pego textos assim que mostram essa diferença do pensar, entendeu? Como é que as pessoas estão ali refletindo, de repente, pum, bate uma ideia, né? E como que ela consegue fluir com aquela ideia, né? Agora, é aquele negócio, eu não posso deixar de ler nem A, nem B, sem D, mas eu tenho que saber o que, que a pessoa está pensando transmitir com aquilo ali, né? Então, eu uso muito essa técnica. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, que já aconteceu em sala, não foi com você, mas já aconteceu com um aluno, que é assim, quando ele está apresentando, inclusive seminários, né? O aluno está apresentando um tema, aí você olha para a cara dele assim, você fala assim, você vê que ele não está acreditando em nada daquilo, em nada, em nada, em nada. Aí eu uso aquela tática assim, eu vou na onda dele, como se eu também não estivesse acreditando. E aí eu vou fazendo um discurso de não acreditar. Só que aí os alunos acabam vendo que você também não acredita, aí eles começam a exteriorizar o que realmente eles pensam sobre aquilo. Aí começa aquela discussão em sala do que ele está pensando sobre aquilo. No final, você mostra para ele como que ele é, na maioria das vezes. Por exemplo, quando eu fiz isso, eu estava discutindo ecologia. E a menina estava apresentando um trabalho sobre diversidade das espécies. E eles não acreditavam nisso. Eles eram muito antropocêntricos. Então, eu mostrei para eles o quanto eles eram antropocêntricos. Porque no discurso vinha tudo isso, que eram coisas que eles não tinham coragem de falar se não tivessem aquele conforto para falar. Entendeu? Então, às vezes, eu fiz isso muitas vezes em sala de aula. A hora que eu enxergava, porque sempre sala de aula para mim era o termômetro, né? É um termômetro. Então, eu planejo uma coisa, mas de repente muda. Aí eu peguei e concordava com eles. Nossa, vocês têm razão, é isso mesmo e tal, papapá. Vocês me desculpem de eu estar fazendo isso. Mas era exatamente para eles mostrarem para mim o que que eles pensavam daquilo. E aí depois
Sensacional.
a gente aí confrontava, pá, entendeu? Aí dava certo. Aí tinha outras técnicas, né? Na hora que a gente vai trabalhar com ecologia, por exemplo, você vai trabalhar conceitos, né? Conceito, o cara memoriza aquilo tudo.
Sim.
Mas o que que ele entende daquilo ali? É só ele fazendo,
Qualquer
né?
aplicação.
Então, então uma das métodos que eu uso, principalmente quando eu vou trabalhar ecologia, era, quando eu trabalhava, era dar para eles uma área. Uma área. Ele começava do início do ano e me entregava a área no final do ano. Mas ele tinha que acompanhar o que estava acontecendo naquela área. E era muito interessante porque, tipo assim, tinha aluno que nunca sabia que feijão dava flor, que o feijão que ele comia veio de dentro de uma vagem. Eu tive aluna que chorou, tipo, ela chorou quando ela viu a vagem do feijão e que ela viu que dentro daquela vagem tinha o feijão, a sementinha do feijão.
Meu Deus.
Entendeu? Então, assim, quando eles viam a planta crescer, dar flor, quando eles viam a polinização, então, assim, eram coisas que eles vivenciavam que se eu não desse para eles naquela área, provavelmente eles poderiam vivenciar, mas num outro momento, né? E eles passaram a, inclusive, a olhar o jardim da casa deles.
De uma
Eu
forma
tinha
diferente.
aluno que nunca tinha ido na área externa da casa dele, onde tinha o jardim, porque quem cuidava era a mãe, não era ele. Sabe? Então, assim, tem coisas que você tem que colocar a pessoa de frente com a situação. Não adianta você falar, né? Às vezes, falar, falar, falar se perde.
Sim.
E eu não estava atrás de que ele memorizasse, eu queria que ele falasse para mim o que que ele entendeu daquilo. Então, era outro método que eu usava também.
O Rezi, a ciência por investigação, ela ficou na minha cabeça assim, de uma forma para sempre. Ela tá conectada na minha cabeça. Eu não consigo estar dentro de sala de aula sem pensar dessa forma, né? E a experiência que a gente teve no Coltec, a gente era sobre reprodução. A gente escolhia, né, uma planta ou qualquer ser vivo para a gente acompanhar a reprodução. E isso é algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Então, eu sempre vejo como que essas atividades, elas ficam na cabeça do estudante para o resto da vida. São experiências que ele nunca mais vai esquecer. Então, às vezes, aquele seminário ali que ele decora, e ele fala, ele lê, aquilo ele some na cabeça do estudante, e enquanto a gente faz uma atividade investigativa, ele vai lembrar para o resto da vida. Eu queria até aproveitar para falar dos seus livros, né? A professora Rosilene, ela tem aí um livro chamado Conviver com Ciência, junto com a professora Lúcia e também com o professor Paulo, que foi meu professor de bioquímica lá no Coltec também, chamado Construindo Conhecimento, né, em Ecologia. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rose, da sua experiência com a ciência por investigação e um pouco desses livros.
Ah, tá. O primeiro livro que eu escrevi foi esse Construindo Conhecimento e Ecologia. Inclusive, foi muito legal, porque foi uma ex-aluna minha, Alice Bicalho, que estava trabalhando na RHJ, e eles iam fazer a primeira série de formação de professores, e ela pegou, me convidou, me perguntou se eu não queria escrever um livro. Mas foi muito interessante que ela chegou para mim e falou assim: você não gostaria de escrever um livro? Porque nós estamos lançando uma linha de formação de professora. Eu falei: não, eu tenho aqui já algumas ideias, já estou com essa proposta. Eu falei: tá, há quanto tempo que você me dá? Já está indo, mas você já sabe: 21 dias. Eu falei: Alice, você está brincando? 21, ou vou, me vem 21 dias. Eu sei que você já tem material e tal. Aí eu falei assim: Alice, eu vou tentar. Se nós conseguirmos escrever em 21 dias, eu te entrego o material. Ô, Diego, em 21 dias nós escrevemos o livro. Eu e o Paulo. Aí eu chamei o Paulo é da Química, né? Chamei o Paulo topou, mas ele primeiro me fez uma condição, né? Bendito do Eneagrama, você faz o Eneagrama primeiro. Aí fiz, ainda deu tempo de fazer o Eneagrama. Fiz. Aí ele falou assim, agora nós vamos fazer. Aí começamos a escrever o livro. Aí escrevemos em 21 dias. O que que esse livro traz? Ele tenta mostrar o seguinte. Como que você pode trabalhar a ecologia tendo de várias condições? Então, tipo assim, você tem um laboratório. Tá. Você tem um laboratório com vidraria, um espaço. Ótimo. Ah, você não tem isso. Ah, você tem um quintal. Então, trabalha no quintal. Ah, você nem tem um quintal na escola. Você tem imagens. Então, trabalha com imagens. Então, a gente vem mostrando para ele essa possibilidade. E o livro, ele vem com muitas perguntas. Então, na verdade, não é aquele livro que vem com textos, muito textos teóricos ou explicativo, não. Ele é um livro que vem com muitas perguntas. Inclusive, tem um texto que eu quebrei ele todo em pergunta. Então, e a gente explica um pouco sobre a metodologia de projetos. Né? O que que é o projeto, o que que é o resultado de um projeto. Que às vezes o processo do aluno é um resultado, sabe? Porque às vezes a gente fica esperando que ele tem que ter aquele resultado certinho, bonitinho. Não. Né? Ele pode, o processo que ele passou, às vezes ele teve 3, 4 erros, que a gente chama de erro entre aspas, aquilo já é o resultado. Eu tive uma aluna, e esse livro foi muito legal, porque ele foi construído em cima de exemplos que nós fomos tendo, experiência dentro de sala de aula. E uma aluna minha, uma vez, ela foi fazer um trabalho sobre fermentação. Eu lembrei de Samuel, desse trabalho. Ela foi fazer um trabalho de fermentação. Então, ela fez, né? Era de abacaxi. Ela fechou a garrafa. Aí eu falei com ela assim, você não acha melhor deixar ou furar a tampinha? Ela falou, não, professora, não tem problema, não. Pode deixar. Eu falei, então tá. Aí, quando foi na aula, ela pegou e foi abrir. Eu falei, então espera aí, vamos ali para fora para você abrir. Aí, quando ela abriu, o negócio fez, pof, né? Ela ficou triste e tal. Aí, eu falei assim, não, mas você pode começar de novo, faz outra. Aí, eu falei assim, ela foi e fechou de novo. Eu falei, você não vai querer furar? Colocar? Não, professora, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar um balão aqui e vou amarrar. Eu falei, então tá. Aí, ela pegou e colocou, mas ela não amarrou direito, o balão, puf, saiu. Na quarta ou quinta vez que ela resolveu fazer, né, mais ou menos, sabendo a quantidade e tal. Eu sei que quando terminou o semestre, ela não tinha conseguido fazer a bebida. Mas o que ela aprendeu com esses estouros da garrafa não foi até física, sabe? Porque depois ela queria pesar o balão, aí botou o balão na balança, o batão ficou flutuando, eu mandei ela estudar um pouquinho sobre empuxo, aquela coisa. Aí, então, esse processo, ele é contado no projeto. E às vezes ele vale muito mais do que um resultado em si. Que às vezes pode ser uma felicidade que você teve ali e saiu um resultado. Mas quando você vem tendo essas infelicidades por teimosia, às vezes, você aprende muito mais ali, né? Então, aprendeu muito. E eu lembro que muitos outros professores falavam comigo que eu deixava os alunos muito solto. Mas não era solto, era um solto, mas que eu sempre estava de olho para ver em que momento que eu teria que entrar. Porque tinha momento ali que eu não teria que entrar, não. Tinha que deixar ele solto mesmo.
Testar.
E depois, ele tinha que testar. Então, isso foi... Esse livro foi assim. Depois desse livro, nós tivemos mais 3, que foi cana-de-açúcar como tema para trabalhar a ciência da natureza e as ciências sociais. Inclusive, o Eliano trabalhou comigo nesse livro, O Chicão trabalhou nesse livro. O Paulo também, eu. E nesse livro a gente coloca como que você pode usar um tema e trabalhar todas as outras áreas. Como que elas encaixam, né? Como que elas fazem parte disso aí para você ter um entendimento.
Perfeito.
E trabalho de campo para EJA. Também foi toda a nossa experiência da EJA usando o trabalho de campo. A gente fez um trabalho sobre isso. E o outro foi meio ambiente em cena, que foram filmes, que a gente já tem um capítulo nesse livro. E o Conviver com a Ciência foi o que nós fizemos agora para a formação docente atendendo a BNCC. Né? que foi um livro também que a gente trouxe. Nós trouxemos várias experiências de sala de aula como exemplos para o professor, para ajudar ele trabalhando nessa proposta da BNCC.
Maravilha, Rose. Para mim é muito claro essa possibilidade, né, que você fornece para os seus estudantes de testar, de errar e de fazer de novo. E para mim é muito claro como que as novas perguntas que vão surgindo é isso que desperta a curiosidade, né? Ele está querendo um objetivo, de repente surge uma outra pergunta e ele fala, eu vou investigar isso aqui também. Mas esse estímulo que a gente dá é isso que assim, realmente quebra a cabeça e a pessoa tem que pensar numa resolução de um problema, ela tem que buscar informação. Isso é realmente algo que eu acho que faz crescer demais o estudante.
Tem uns que não gostam não, né?
Com certeza. Com certeza não são todos os estudantes que gostam, não. Mas é importante. Rose, eu vou citar algumas palavras-chave aqui e eu gostaria que você me falasse, né, o que elas representam, o que você pensa sobre elas. A primeira é conteúdo programático.
Conteúdo programático. É bom, mas eu não gosto que seja obrigatório naquela linha ser seguida, sabe? Aquela obrigação de ter que terminar no ponto X, no ponto Y. Aquele conteúdo, eu acho importante quando você coloca ele como norteador. O que que você vai estar desenvolvendo no seu estudante? E, para mim, é importante quando o estudante traz aquilo, traz para mim as informações, e eu vou construindo esse conteúdo programático. Eu não gosto desse conteúdo, ele vindo montadinho.
De cima para baixo.
Sendo assim, primeiro semestre tal a tal, segundo tal a tal, não. Eu gosto dele, mas bem flexível, de forma que eu possa tirar ou colocar alguma coisa, trazer as coisas que os alunos estão elaborando, e no momento que eu terminei. Entende? Ou aonde eu terminar, eu terminei. Entende? É assim que eu vejo ele, eu gosto dele mais flexível, eu vejo de uma forma flexível.
Perfeito. O próximo conceito é livro didático.
Livro didático. O livro didático, ele nunca deve ser usado como uma única fonte. Ele deve ser usado assim, vamos supor, um livro que apresenta um conteúdo que o aluno pode, um conteúdo mais explicativo, mais simplificado, alguns exercícios para assimilação, aí como um recurso, mas não como uma única fonte. Eu acho que quando você usa o livro didático como uma única fonte, você desmotiva quem está estudando. Entendeu? Então, tem que ser esse recurso. É um recurso, às vezes, assim, de uma forma com uma linguagem mais acessível, com alguns exercícios numa lógica melhor, e aí que o aluno assimila com maior facilidade. Agora, ele tem que introduzir outros textos, outros livros, usar mais a biblioteca, né? Porque quando você tem o livro didático como recurso, só até a biblioteca ela não é usada, né?
Fica restrito, né?
É.
E a próxima palavra-chave é base nacional curricular.
Base Nacional Curricular. Olha, vamos pensar hoje na Base Nacional Curricular, a BNCC. Se você lê a BNCC, ela é boa.
Ela é linda.
Ela não é ruim. Ela é ótima. A estrutura, a proposta, ela não é ruim. Aí, agora, quem está recebendo essa proposta? Como que eu vou, por exemplo, se você pensar, nós professores, a maioria, todos nós até hoje, nós estamos sendo formados numa escola tradicional. A nossa disciplina, tá? Ela é que nos rege em sala de aula. O pé no chão é a nossa disciplina. Aí vem a BNCC, que a anterior, né? Que era a. Como é que chama? Era o
Parâmetros.
Parâmetro Nacional Curricular, BNCC. Ele indicava a questão da área, indicava a área, mas aí você falava a área, mas de qualquer jeito separava, você tinha disciplina separada. A BNCC, a proposta é trabalhar por área. E trabalhar por área não é fácil. Quando você tem aquela coisa da disciplina, você às vezes até se coloca mais difícil para discutir com o outro, sabe? Uhum. Igual, por exemplo, quando eu fiz o primeiro livro com o Paulo é da química, eu sou da biologia. Quando eu fui discutir com o Paulo PH, meu Deus, houve discussão, foi uma discussão enorme. Então, assim, a gente tem que se predispor a conversar com o outro, entende? Porque você vai começar a sentir que a sua base, ela não está tão firme igual você pensava que estava, não. Ela está completamente numa gelatina. Porque se você for discutir com o professor de física, por exemplo, você vai ver que tem alguns conceitos que você tem que não estão corretos. Na química, idem. Então, a trabalhar com área, você tem que se predispor aí e falar o que você pensa, o que, como você entende aquilo ali, e o outro é, te colocar. Falar, olha, na nossa área a gente vê dessa e dessa forma. Como é que você pode chegar em ponto comum? Então, a BNCC, ela te pede isso.
E também
eu acho
tá
ela
pronto. E sempre está pronto para aprender, né, Rose?
Exato, exato. Agora, aí tem aquela questão. Você vai lá, o aluno pode optar. Então, ele pode não querer geografia, não querer história, não querer biologia. Tudo bem, mas a escola, ela tem que estar preparada para o BNCC. Isso não quer dizer que ele não vai ter um professor de história, um professor de geografia, um professor de biologia. Ele tem que ter todos, de todas as áreas. Porque dentro das áreas, esse professor tem que discutir com o outro lá. Entende? Então, o que está errado da BNCC não é o texto da BNCC, para mim, não é a proposta da BNCC, e sim a forma como ela está sendo conduzida. E lógico que algumas pessoas estão tendo vantagens em cima dela. Mas isso aí é o que nós temos que ter, sempre que eu falo. A gente tem que ter uma política educacional. O que nós temos são projetos de educação que a cada mudança de governo, ela muda. Igual, por exemplo, vai mudar agora. Mas com o que ela está mudando? Nada. As disciplinas voltaram a ser isoladas. Elas vão ser isoladas de novo. Que você vai poder ter. Então, aquela chance que o professor teria de ter que trabalhar por área, então eu vou ter que me predispor. Vai ser difícil. Vai ser difícil. É igual você subir um pico, por exemplo. Você vai cansar, você vai dar vontade de voltar, mas você tem que existir. Agora, volta de novo, tudo separado. Então, assim, a gente, com isso a gente nunca avança, entende? Eu acho que um parâmetro nacional, ele é bem-vindo. Mas tem que vir as outras condições para que ele possa ser implementado. Eu acho que a nossa falha alta está sendo aí.
Sim.
Entende?
Rose, eu sempre penso nesse conflito que a gente tem, por exemplo, do tomador de decisão. Então, o tomador de decisão, o governo, ele precisa, vamos dizer, extrair algum índice de qualidade da educação. E ele fala, bom, então, para extrair esse índice, eu vou fazer uma prova geral para o Brasil inteiro e vou aplicar essa prova para todo mundo. Essa prova vai estar dentro da lista de assuntos, né, de objetos do conhecimento que a gente estabeleceu. Uhum. Então, lógico, esse governo vai meio que obrigar, né, de certa forma, que os professores passem por todos aqueles assuntos ali para que os estudantes estejam aptos a responder à prova e o governo conseguir avaliar, né, extrair esse quantitativo, esse índice quantitativo aí que ele precisa, que também é importante para gerenciar a educação num país tão grande como o nosso. Só que, ao mesmo tempo, se a gente quer trabalhar de forma investigativa, através de experimentos, se a gente quer deixar o aluno mais livre, né, permitir que ele faça perguntas, a gente não consegue fazer isso com todos os objetos de conhecimento. A gente não consegue aplicar um experimento para cada item ali dos conteúdos que a gente tem aqui. Então, essa conta não fecha. Ou seja, ou eu trabalho todos os conteúdos, todos os objetos de conhecimento que o governo me obriga, entre aspas, sem ser de forma investigativa, ou eu seleciono alguns e trabalho de forma investigativa. E todo mundo fala assim, não, mas a gente pode chegar no meio termo. Às vezes a gente trabalha com a maioria deles de forma não investigativa e seleciona alguns para trabalhar de forma investigativa. Como que você vê isso? Porque eu acho que é uma escolha ética do professor, né? Ali dentro de sala de aula, o que que ele quer? Ele quer formar cidadãos que vão questionar, que vão perguntar, mas ele vai deixar ali algum conteúdo de fora, ou aquele professor que vai de cima a baixo e dá checkmark ali em todos os conteúdos e fala, ensinei tudo. É, mesmo que os alunos não saibam nada do que ele passou. Como que você vê esse conflito aí?
Olha, o Diego, o problema é a questão: qual é a proposta da escola? Porque, por exemplo, eu trabalhei com metodologia de projeto, nós trabalhamos com a forma investigativa, mas a nossa escola, a proposta dela não era por pedagogia de projeto. E quando você vai trabalhar dentro da pedagogia de projeto, ou dentro de uma metodologia investigativa, você tem que. A estrutura da escola, ela tem que ser toda mudada. Então, por exemplo, o tempo, espaço, entendeu? Tudo é diferente. Eu não posso trabalhar com aulas de 50 minutos. Eu não dá para trabalhar com aulas até geminadas, porque você vê, eu tinha que deixar o laboratório aberto e vocês tinham que acompanhar o experimento em intervalos, né? Então, assim, a questão, por isso que eu acho que teria que ser uma política educacional. Porque as escolas, elas têm que ter uma mudança geral. É geral. Não dá para trabalhar dentro de uma escola que tem uma proposta de uma pedagogia tradicional, de uma escola tradicional, e entrar com um investigativo que fica aquela coisa meia boca, sabe? É, eu vou querer trabalhar com meu aluno, mas ele tem que conversar. Por exemplo, não tem como eu trabalhar da forma investigativa só numa área, né? Eu tenho, por exemplo, você está lá na biologia, mas você tem que conversar com o professor da química, da física, não sei. Então, esses professores também, eles têm que estarem pelo horário disponíveis ou estarem disponíveis para receber o aluno. Entende?
Dispostas, né, a isso.
Disposto, exatamente. Então, eles têm que pensar e estarem dentro dessa proposta. É uma coisa que você tem que vestir a camisa. Entende? É vestir a camisa, não tem jeito. Não dá meio tempo. Ou você vai, arrisca dela. Ou então, né? Não tem jeito. E tem uma coisa também que vai das diferentes personalidades, né? Você tem professores que tem todo um carisma, você tem professor que é mais fechado, mas, por exemplo, assim, é show de bola para trabalhar dentro da forma investigativa, sabe? O aluno também tem que saber que ele vai trabalhar com professores com diferentes personalidades, como o grupo deles também, né? Então, é uma mudança que a gente tem que fazer, que é uma coisa muito grande. Mas alguém tem que começar. E tem que começar de algum lugar, sabe? Então, se nós conseguirmos que as pessoas, pelo menos, parem para pensar um pouco e tentem ir mudando esse comportamento, pode ser que daqui uns anos a gente consiga chegar nessa escola. Ou nessa proposta, por exemplo, que a BNCC está fazendo. É difícil eu conseguir entrar com ela agora, com o grupo que eu tenho, com a escola que eu tenho, com a estrutura de escola que eu tenho. Igual, por exemplo, professor aulista, é complicado. Você dá aula numa escola de manhã, na outra tarde, na outra noite. Sem chance. Entende? Então, essa estrutura tem que mudar. Ela tem que mudar.
Eu tô disposto a lutar por ela.
É, então. Eu acho que tem que ir tendo essa somatória de pessoas que estão dispostas a lutar por essa nova escola, sabe? É isso que tem que acontecer. E ela vai acontecer daqui a um tempo, porque eu acho que a direção está indo para aí. Só
Amém.
que as pessoas não podem ir, vai e vem. Tem que dar um chute, pronto. A hora da bola cair, caiu.
Ô, Rose, a gente vai para um bate-bola aqui final. Eu vou falar alguns itens e você responde assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça. É uma personalidade inspiradora.
Ó, tem a Eda Luiza. A Eda Luiz, não sei se você conhece. Ela é uma pedagoga, que ela é diretora de uma escola em Campo Limpo, lá em São Paulo. E ela trabalhava com EJA. E foi muito interessante porque a proposta dela da EJA foi por área. Foi muito semelhante ao que eu estava fazendo no PENJA, sabe? Só que ela era a diretora da escola, então ela foi levando a escola e a escola recebendo, foi bem inclusiva a escola, bem inclusiva. Então foi uma pessoa que, para mim, eu admiro muito, a Eda Luiz, lá de São Paulo.
Legal. É um livro.
Sorriso flamingo. É o tal que tem o umbigo de Adão. Essa história do umbigo de Adão. Esse livro eu achei fantástico quando eu li. Esse é um deles. E eu adoro o livro também da Idade Média. Então, um livro que eu adoro, quando eu li também, é um livro que me fica na... O Nome da Rosa.
É a sua melhor memória em sala de aula?
Ai, tem várias. Tem várias. A minha, ó, vamos colocar, uma das melhores. Uma das melhores memórias que eu tenho foi o dia que essa menina saiu da estufa de planta, correu para dentro da sala, gritando que o pé de feijão dela deu flor. Quase chorando. De tanta alegria do pé ter dado flor e que o outro estava com vagem. Sabe? Foi assim, foi aquele momento que ela fez uma descoberta. Que eu tenho certeza que ela nunca esqueceu mais.
Eu também tenho certeza. É uma opção de lazer.
Viajar. Adoro viajar. A chance que eu tenho, viajar.
Seu sonho.
Ai. Sonho. Graças a Deus, eu já consegui realizar vários já. Tá? Que eu tinha. Agora, eu tenho um sonho que eu ainda tenho que realizar. E eu falo assim. Quando eu comecei a viajar, eu já fui lá para a Ásia, para cá, porque eu falei assim, eu estando mais velha, aí é mais idosa, vou botar mais idosa, já fica difícil pegar uma viagem grande assim. Agora, meu sonho é ir para a África. Eu ainda tenho que ir para a África, que eu não fui ainda. Eu tenho vontade de ir lá para o Egito e fazer um safári africano.
Que delícia.
São duas coisas ainda que eu não realizei.
E Rose, o que te encanta na docência?
A transformação. E, o que me encanta na docência é quando você começa a ver aquele menino que chegou com aquele pensamento meio fechado, se achando, às vezes, algum se achando bambambam da bala chita, porque era assim, veio de uma escola particular, tirava 9, 10, 9, 10. Aí, quando ele chega lá para a sala, aí a gente começa a mostrar para ele que aquele 9, 10, ele tinha um outro. Era um outro número, porque ainda faltavam algumas coisas a ser completadas. Aí a gente começa a trabalhar esse menino e você vai vendo a transformação dele, sabe? É isso que eu acho mais bonito. É quando você começa a perceber essa transformação que vai acontecendo e que é muito legal. E depois o retorno, né? É igual o seu retorno, é igual o retorno da Alice, é igual o retorno do Felipe Murta, que eles voltam. Ah, Rosa, lembrei do negócio seu aqui que você falou comigo. É aquelas coisas que vão ficando na cabeça, sabe? E a pessoa vai repensando, mudando alguns conceitos, ou às vezes completando alguns conceitos que ele tem. Então, essa transformação eu acho linda.
Rose, e eu quero falar que você conseguiu me transformar. Eu realmente sou uma pessoa antes do Coltec, sou outra pessoa totalmente diferente depois do Coltec. Assim, o apoio que eu tive, a liberdade que eu tive, né, os professores ali que estavam sempre nos questionando e nos levando a pensar, quebrar a cabeça e propor soluções. Isso, para mim, é algo que tem, eu sou quem eu sou justamente por essa dedicação que vocês tiveram com a gente. Eu te agradeço demais, muito, muito mesmo.
E eu te agradeço, agradeço a vocês, meus alunos, porque, na verdade, vocês se sentiram transformados, mas a gente também. Se eu colocar, quando eu botei o pé no Coltec, a minha visão de educação e a minha visão depois que eu já estava no Coltec, como que foi mudando, sabe? Então, eu acho que os al meus alunos também. Eles me questionavam muito. Eu acho que isso foi muito importante. Do mesmo jeito que nós questionávamos vocês, vocês questionavam a gente demais da conta. Era aquele negócio de colocar a gente na parede, né? Isso foi muito importante. Então, a gente aprendeu demais com vocês também. E foi isso e foi isso foi a máquina, né? Foi a manivela para a gente estar tá mudando, sabe? E não ficar estacionado no mesmo lugar. Acho que foi mão dupla. Acho não. Foi mão dupla. Acho que isso foi o importante, né?
Quem dera se todos os alunos pudessem ter essa oportunidade.
É. Ótimo, né? Eu acho que cada um, eu acho que em todas as escolas, sempre tem um ou dois que o aluno lembra um pouco, né? Ah, aquele professor que fazia isso, porque o bonito é a diversidade. Mesmo que você tenha, porque cada um vai estar numa determinada fase, num determinado momento. Então, tem aqueles que estão naquele momento mais quieto, né, daquela aula mais tranquila. Agora, já tem outros que são mais agitados, então questionam mais. Então, essa diversidade dentro da escola é que faz a diferença, né? Você lida com diferentes grupos de pessoas.
Ufa, sensacional, Rose. Nossa, muito, muito obrigado mesmo. Você gostaria de fazer sua palavra final aí?
Ó, Diego, eu tenho assim uma gratidão enorme por esse período todo de docência que eu tive. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Acho que foi a melhor opção que eu fiz quando eu falei, não, eu não dou para médica, eu vou ser professora. Então, assim, foi a melhor opção. Encontrar vocês ali dentro do Coltec, encontrar aquele grupo de professores dentro do Coltec, toda a oportunidade que eu tive de sair, de fazer o trabalho fora, essa gratidão enorme, enorme. E te agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui conversando com você, tá? Adorei, amei esse bate-papo e espero poder também ajudar a outros professores, inclusive docentes que estão começando agora dentro das escolas, que também não vai ser fácil, né? A gente está passando por um momento complicado, mas assim, o docente, ele tem que pensar o seguinte: esses momentos difíceis vão vir em toda a época, mas se ele acredita no que ele faz, se ele gosta daquilo que ele faz, vai para frente. Segue em frente, porque o fruto ele vai colher. Eu acho que é importante. E vocês, adolescentes, é show de bola.
Antes de finalizar esse episódio, eu gostaria de trazer uma novidade incrível. O CRBio 04 está preparando o segundo Congresso de Biólogos. Ele vai acontecer dia 6, 7 e 8 de novembro de 2024 e já está com uma programação incrível. Então fica ligado no Instagram, Congresso CRBio 04, e também no site para ver as novidades. Vem com a gente, te espero lá!
Esse episódio teve a participação de Diego Pujone como entrevistador e Rosilene Sirabicalho como professora entrevistada. A edição de áudio foi realizada por Diego Pujone e Juliana Magno. O CRBio aproveita a oportunidade para te convidar a visitar o seu site, onde você encontrará notícias sobre a nossa profissão, oportunidades de trabalhos e os demais episódios desse podcast. Esses episódios também estão disponíveis nas principais plataformas. Um abraço e até a próxima!